amarra as molas soltas, nem tranca de eixo, levanta os fios desse cocar. Me leva pro céu afrosonso, tá de anjo decaído, pra jogar cachorro.
Bom, Emanuel, a primeira pergunta que eu quero fazer pra você é: quem são vocês? O Pode Ser Emoriô, como que é isso? Tem esse nome tão diferente e parece que forte também. Conta pra gente como é que surgiu esse projeto.
Pode Ser Emoriô, ele, em primeiro lugar, a respeito do nome, ele é um antinome, né? Nesse viés mercadológico que a gente tem atualmente na música, o Pode Ser Emoriô, Emoriô vem de Religare, vem de uma música do João Donato e Gilberto Gil, né? De elo, de união, né? E como nós somos quatro pessoas bem diferentes, com uma carga poética e musical bem intensa, nós fizemos esse jogo de palavras, que em si já é uma poesia, né? Pode Ser Emoriô já é uma poesia, que remete a vários desdobramentos. E isso também está ligado tanto à nossa música quanto às nossas personalidades, né? O projeto surge em 2011, sendo que a Aline, Yuri e Thiago, eles já são amigos e membros da Orquestra Pop Jazz. E eu, Aline e Yuri, nós éramos estudantes da UFES, né? Thiago Perovano é meu amigo de infância, morávamos na mesma rua. Então, quer dizer, fomos nos encontrando as nossas músicas, a nossa musicalidade, as nossas composições. E assim veio a ideia de montar o grupo. Né, porque a gente pensando que um compositor sozinho no Espírito Santo é muito difícil de conseguir ter vazão da sua obra. Então, juntando nós quatro, a nossa força e a nossa música, que a gente conseguisse fazer mais barulho com isso, né, dar mais visibilidade. Está muito ligado a uma imagem do tropicalismo, desse movimento maravilhoso e tão difuso, tão é tão mundial, mas tão brasileiro ao mesmo tempo, né? É essa dicotomia entre pó, pode ser que vem de pó, tanto do minimalismo, né, da fragmentação que já é a nossa leitura moderna.
É, exatamente, né? Pode ser.
E do pode, né? De pode ser, talvez seja, né? De você estar sempre perseguindo um lugar.
Quase um trocadilho, né?
Perfeitamente, é um trocadilho. E o ser vem dessa questão de uma busca ligada aos anos 70, 60, dessa coisa do existencialismo, né? Dessa busca de uma coisa do interior, né? De olhar para dentro, né? Uma coisa que a gente vê que tá sendo bem resgatada nessa espiritualização enquanto tendência da poesia voltada para a música nesse novo século nosso. A nossa música já nasce velha, né? A gente não está inventando nada, né? A gente tem, claro, tem um tom de modernização nas coisas, apesar do que a gente fez a predileção da produção, né? De fazer uma produção clássica. Quer dizer, nós não trabalhamos com plugins, nós trabalhamos com os instrumentos, nós trouxemos os músicos de apoio, quer dizer, bons músicos daqui do Espírito Santo para tá gravando nessa concepção de disco, né? Hoje existe, muita gente faz um EP, muita gente faz um single, né? Essa linguagem mais rápida do mercado. Não, a gente está fazendo como os antigos. Queríamos nós gravar um vinil, né? Se fosse possível.
Uma boa proposta.
Pô, quem dera, seria maravilhoso. Mas a gente vem com essa coisa de a gente fala que nós somos os velhos capixabas, né? Tem os novos baianos, nós somos os velhos capixabas. Com essa linguagem moderna, essa modernização e um pouco desse radicalismo espiritualizado. Né, dos anos 70, de tentar trazer uma mensagem.
Emanuel, e esse nascer velho, em uma época, principalmente, que a internet acaba sendo um dos principais difusores da própria música, que inclusive promoveu o cantor Silva, que faz uma participação com vocês, foi um boom pra ele, e vocês nascendo com uma contraproposta. É importante a gente produzir uma cultura de forma independente e ainda assim tendo essas raízes, resgatar o princípio da música?
Na verdade, isso é uma coisa assim, tem gente que não gosta desse termo, isso é uma coisa bem pós-moderna, né? A gente tem um pé lá no antigo, mas sempre voltado para o futuro. A gente não tem como desprezar as novas formas de difusão, comercialização e produção. Não tem como voltar no tempo isso. Mas dá pra gente trazer esse perfume, né? Um perfume da antiga na nossa música, né? Dá pra gente fazer isso. A gente poderia meramente juntar nós quatro e fazer música eletrônica e tentar trazer essa poesia nossa. Mas não, a gente ainda insiste com uma banda que é extremamente difícil se juntar a uma banda de apoio. Quer dizer, a gente trabalha com um naipe de sopros, duas percussões, bateria, baixo, quer dizer, iluminador, é uma equipe muito grande, maquiagem, luz, produtor, preparação vocal, preparação cênica, é muita gente. Então, quer dizer, isso é quase inviável de vocês se montar, mas é como os antigos faziam.
Vocês trazem o tropicalismo de volta ao Brasil, um movimento que não foi embora, ainda temos a onda do tropicalismo nos dias de hoje, mas vocês trazem isso com toda a força na música de vocês. Por que resgatar essa corrente que foi o tropicalismo tão forte aqui no Brasil?
A gente faz uma pemba, né? A gente acaba fazendo... A gente traz o terreiro, né, pra cima do palco, né? Então, quer dizer que é uma coisa anterior ao tropicalismo. O tropicalismo se apoiou muito, né? A antropofagia se apoiou muito, né, nessas nossas referências, né? O nosso espírito está muito preso a isso. Então, quer dizer, foi muito fácil colar essa imagem. Quer dizer, a gente tem referências, o tropicalismo fica mais fácil da gente trazer um entendimento, mas tem muita coisa no mundo, assim, né? A própria música africana, né? O Afrobeat com Fela Kuti, né? Você tem a glam, né? O estilo glam do rock and roll, David Bowie, tem muita gente que tentava fazer essa coisa, essa performance, né? Essa personagem, né? O rock and roll fez isso muito bem também, né? Então a gente, uma coisa que eu observo, né? Você tem um grupo de reggae, um grupo de pagode, um grupo, não sei, de rap, todo mundo se veste do mesmo jeito, todo mundo se apresenta do mesmo jeito. Entendeu? Então fica aquela padronização que você não traz um diferencial. Então fica todo mundo no mesmo saco estético, né? A gente fez um rompimento que é algo quase que banal, simples, para tentar chamar a atenção da gente escondida aqui no Espírito Santo, né? Para tentar chamar a atenção, principalmente primeiro dos capixabas, e tentar jogar isso pro mundo, né? Essa é uma perspectiva. O Brasil é muito colorido, né? Então fica fácil da gente trazer essas cores, né? Ao invés de pegar um padrão norte-americano, apesar de nós termos referências norte-americanas, nós temos funk americano, né, na nossa música. Mas eu acho que o Brasil é muito rico em referências. E isso fica fácil trabalhar com isso, né, na hora de trazer um conceito e principalmente chamar a atenção.
Mais moderno, conhecido como gueto. De lá me reinventou pra não estar obsoleto. A marca é o dialeto, só fecha pelo certo. Até de olhos abertos já se reconhece o preto. Me faço...
Hoje eu estou conversando com o compositor e intérprete Emanuel Sete Linhas, do grupo Pode Ser Emoriô. O grupo se apresenta amanhã às 8 da noite em um show de lançamento do primeiro álbum no Teatro Carlos Gomes, e a entrada é gratuita. Bom, você já parou para pensar o que define o que é e o que não é música popular brasileira? Pois bem, o Emanuel tem uma opinião sobre isso. Confira a seguir.
Ao
mesmo tempo que a gente fala que o Brasil é muito rico, a gente esbarra naquela ideia, por exemplo, o tecnobrega é um ritmo brasileiro, riquíssimo em brasilidades, digamos assim, mas essa mistura de estilos presentes, como o ska, por exemplo,
sim,
acaba dando a conotação a muitas pessoas de que é uma coisa bizarra. Essa grande mistura que vocês fazem, o groove, o axé, como é que a gente mescla isso e deixa com a cara do Brasil, quebra de uma vez por todas com essa ideia de que é chato esse tipo de música? E esse preconceito, um estereótipo, sendo que não, é a nossa cara.
Sim, sim, sim. O nosso produtor, Sérgio Benevenuto, ele eu gosto muito das sacadas dele, ele fala, ou a música é pop ou é jazz. Né?
Boa percepção.
Ou tá tudo arranjadinho, certinho, ou você vai trazer, você vai remeter ao improviso, a uma outra espécie de arritmia. Né? Ou vai estar tudo certinho, tudo desenhadinho, ou vai fazer aquelas oscilações. A gente tá, a gente quer ser pop, claro, mas a gente traz para essa montanha russa de referências, para esse estranhamento mesmo. Eu acho que é muito bom causar esse estranhamento. Não é uma música radiofônica, né? A gente percebe isso. Não, nesse momento atual do Brasil, a gente vê que o formato é um formato que tem um certo padrão. Não vou dizer que é pior ou melhor. Eu acho que em primeiro lugar eu tenho que respeitar, né, o trabalho de quem quer que seja, né? Mas a gente traz para um outro público que está aí carente, que não, ao contrário, não está morrendo, não. A gente tem meninos de 13 anos aí ouvindo Caetano, né? E aí, quem é que vai dialogar com esses meninos?
E ainda tem como cantores prediletos, né? Esses grandes nomes.
Exato. E outra coisa também, vamos ser sinceros, né? Gilberto Gil, Caetano, a obra deles nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Mas eles, enquanto pessoas, eles vão morrer. Não que a gente vai ficar pra... Não que a gente, por ser mais novo, não vai morrer. Mas assim, então quem é que vai seguir? Quem é que vai pegar o cedro e vai segurar essa peteca da música popular brasileira? Eu acho que é bater no peito e falar, não, nós somos música popular brasileira também. Entendeu? E segurar essa resposta. E que resposta, né? Alguém tem que tocar essa macumba, né?
Então a gente, verdade.
A gente resolveu seguir por esse lado.
Agora, Emanuel, uma pergunta que é muito interessante, que é uma coisa que eu sempre percebo conflito entre os artistas. Existe a ideia de que o que está na boca do povo, que é popular, não é de qualidade ou não é realmente a música brasileira. E vice-versa, de que o que está na boca do povo, que é sim o que é a música de qualidade produzida no Brasil. Como é que você enxerga essa questão?
O samba já foi proibido, a capoeira já foi proibida, né? E agora são marcas brasileiras. Tudo que é popular, entendeu? Tudo que ganha essa grande dimensão, ela gera um estranhamento, porque nós somos um país da diversidade, né? Então tudo que e a gente trabalha muito com o corpo. O Brasil, apesar de ser um país onde todo mundo anda nu, a gente está sempre querendo vestir o outro com as nossas roupas.
Não,
né?
Tem jeito, é verdade.
As nossas amarras morais. Então, quer dizer, para ser mais específico, vamos falar do funk carioca. O funk carioca, ele causa esse problema todo que as pessoas, essa algeriza toda. Por quê? Porque aquele pretinho que está lá na periferia, ele se identifica com esse tipo de ritmo. E, primeiro, que é uma linguagem que ele vai entender, que é uma linguagem que utiliza gírias e utiliza muito corpo. Então é algo muito, muito à flor da pele, ele vai entender, isso se populariza e ele vai querer fazer também. Então, o problema não quer dizer que existe isso, é que o funk é ruim. Não, se populariza, como eu só abro uma exceção para o samba e para o jazz. Não existe samba ruim e jazz ruim, entendeu? Mesmo porque quando o samba é ruim, desculpe o preconceito, aí eu posso ser preconceituoso. Aí a gente chama de pagode. Né? Mas assim, que não usa os mesmos critérios, né? Você já pega assim, você não usa o mesmo rigor. Nem tanto poético, mas tem um rigor musical e tal. Da mesma forma, o sertanejo universitário foge daquela tradição, faz um desdobramento, uma coisa mais simples, né? Que você não precisa estar lá dentro do campo para entender. Então, quer dizer, quando isso se populariza, todo mundo se aventura a tentar fazer. Eu acho isso maravilhoso. Eu lembro que na época que tinha o MC Serginho e Lacraia, o Serginho era porteiro. Eu prefiro o Serginho cantando do que ele sendo porteiro. Se é isso que o realiza, se é isso que o faz sonhar, eu prefiro muito mais. Agora, se ele toca para 5 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas, eu tenho que primeiro respeitar essas 10 milhões de pessoas, entendeu? E segundo, entender que existe toda uma lógica que vai fazer com que a rádio universitária me ligue e que a litoral não me ligue.
É verdade, muito bem colocado a sua fala. Bom, agora vamos às participações nesse primeiro álbum de vocês, que tem muita gente boa participando, né?
Nossa senhora, tem...
Vou deixar você falar tudo, não vou nem contar para os nossos ouvintes. Conte você, Emanuel.
Olha, nós fomos muito privilegiados, né? Assim, uma brincadeira que eu faço, que eu falo que de ruim nesse disco só tem nós quatro, né? Que o resto é todo mundo muito bom. Assim, desde os músicos, né, convidados como banda de apoio para fazer a gravação, para trabalhar com a gente. Desde a nossa produção, que vem com o Sérgio Benevenuto, a gente pôde contar com o Edu Chaibrun, que tocou com o Gilberto Gil, com muita gente boa, para fazer arranjos de percussão. Pururu Mão no Couro também, né, que trabalhou com Carlinhos Brown, tem músicas gravadas pela Ivete Sangalo, e fez a ponte para o Gigi, que é baixista da Ivete Sangalo, Jaguar Andrade, que é guitarrista da Ivete Sangalo, também estão participando do disco. Quer dizer, a gente tem o Brasilidade Geral, que é um grande projeto atualmente de música do Espírito Santo, na minha opinião, é o Brasilidade Geral, né, fazendo sopros pra gente. Muita gente boa, né? Fê Pascoal, grande compositor que fez um disco maravilhoso, grande Zé Moreira também, né, o Silva, que sem palavras, né, tá fazendo um trabalho maravilhoso. Muita gente boa nesse disco. É difícil nomear, assim, porque é desde a pessoa que tá ali na produção, assim, que você sabe que o nosso disco, ele vem de uma lei de incentivo, né? A gente não conseguiu um apoio privado, que isso no Espírito Santo é quase impossível, né? A gente teve que concorrer, né, com outros projetos, né? Nós fomos contemplados, então quer dizer, se não tem aquela pessoa que escreve o projeto, tem aquela que faz a diagramação, então essa pesquisa, essa busca, é muita gente envolvida, a maquiagem, o estúdio, né? É muita gente envolvida, é muito nome. A gente costuma dizer que o Remoriô são muitos, né? Tivemos o Arthur Maia também, né, baixista do Gil, que é um monstro sagrado da música internacional, dando essa honra pra gente também, né? A Alza, muita gente, cara. É difícil até nomear.
E quanto ao show de lançamento tão esperado? Conta pra gente os detalhes.
Olha, a gente tá bem ansioso pra esse show. Olha, graças a Deus, é porta aberta do Carlos Gomes para todo mundo entrar e abarrotar esse teatro. E se Deus quiser, a gente fazer muito barulho, para todo mundo sair daqui feliz, depois ir pro Bimbo tomar uma chuva de ovos lá na Rua 7, comemorando. Por favor, nos dê a honra do sorriso, da presença e da alegria de vocês no Teatro Carlos Gomes, no dia 18, a partir das 20 horas, aqui no Centro de Vitória, em frente à Costa Pereira. Pode ser Remoriô fazendo o lançamento do seu primeiro disco, com muito carinho, muito amor, muito axé para todos vocês. Aguardamos a presença de vocês todos.
Tenta não ser só.
Hoje eu conversei com o compositor e intérprete Emanuel Sete Linhas, do grupo Pode Ser Remoriô. O grupo se apresenta amanhã, a partir das 8 da noite, no Teatro Carlos Gomes, em um show de lançamento do primeiro álbum. A entrada é gratuita. Muito obrigada pela sua participação.
Olha, eu sou muito grato a você, Karen, a Rádio Universitária, que desde o primeiro suspiro tem apoiado o nosso trabalho.
Saia capô da samambaia, ela aí.
Karen Vieira para o Revista Universitária.
Da samambaia, a minha vida quando assenta, escolhe espinhos, você pensa.